Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Shopping Jequitibá, Rede UniFTC, Supermercados Meira e Supermoda Ilhéus. E por falar em Supermoda Ilhéus, sexta-feira, o famoso sextou, tem o quê? Sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Só a Supermoda Ilhéus presenteia aí toda semana, toda sexta-feira, o ouvinte do Jornal do Meio-Dia, tá? Aí toda semana você já sabe, vai ser sempre alguma loja. Ou da Supermoda da Jorge Amado, ou da Supermoda da Marquês de Paranaguá. No final do programa, a gente faz o sorteio desse sortudo ou sortuda e, claro, divulga aí em qual Supermoda você vai retirar o seu prêmio. Um abraço a toda a turma da Supermoda Ilhéus, das duas lojas, da Jorge Amado, Marquês de Paranaguá, essa galera que tá sempre ligada aqui no Jornal do Meio-Dia e sempre com essa parceria massa aqui presenteando os nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo, viu? Vou dar um abraço aqui para quem tá acompanhando a gente no Jornal do Meio-Dia, sempre ligadinho aqui, né? Wilson Alvarenga, o amigo lá de Itabuna, um abraço para você! Um abraço, fica pra próxima. Bem, 12 horas e 38 minutos, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12h38, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos de informação, olha. Eu tenho certeza que muita gente vai amar essa informação, quem está se preparando aí para o Enem. Olha só, a rede UniFTC abriu as inscrições gratuitas pela internet para a mega revisão Enem 2022. A novidade é que a revisão volta a ser presencial, gente, neste ano, que bacana. O foco são os estudantes que estão se preparando para as provas do exame. As inscrições, tá? Vão ser efetuadas, podem ser efetuadas pela internet. Entra aí, Mega Revisão UniFTC, tá bom? www.materiais.uniftc.edu.br. Mas se você jogar no Google, Mega Revisão UniFTC, você vai encontrar, tá? É muito fácil. A Mega Revisão Enem UniFTC terá aulas presenciais em Salvador, Vale do São Francisco, Juazeiro e Petrolina, Jequié, Vitória da Conquista e, obviamente, aqui do ladinho em Itabuna, atendendo aí a todos da região, tá? Corre para fazer essa inscrição gratuita pela internet, joga aí no Google, Mega Revisão Enem UniFTC, vai sair lá o link bonitinho, aí você vai entrar. Eu já abri aqui o link, ó, bem interessante. Tem lá o nome, e-mail, celular, cidade, qual escola você estuda, né? E aí tem tudo lá bonitinho para você preencher, muito rápido e fácil. Olha, a mega revisão em Itabuna, tá? Presta atenção. Os estudantes da região de Itabuna vão participar do evento no dia 26 de outubro. A primeira da série de mega revisões será na região do Vale do São Francisco em 20 de outubro. Aí dia 27 é a vez dos futuros, aí vem dia 26 de outubro Itabuna, repetindo. 27 é a vez de Jequié, tá? 3 de novembro, a UniFTC de Vitória da Conquista vai realizar também essa mega revisão. E em Salvador será em 10 de novembro, tá? Neste ano, gente, lembrando que as provas do Enem serão aplicadas dias 13 e 20 de novembro, tá bom? E de acordo com a UniFTC, a estimativa é de que mais de 100 mil estudantes já tenham participado aí da Mega Revisão Enem. Até aqui foram 7 edições, tocado aí pelo grupo educacional UniFTC, em parceria com o Escritório do Pensamento. A Mega Revisão chega em 2022 de forma presencial, depois de 2 anos em ambiente remoto, por conta da pandemia da Covid-19, né? Pois é, mas está de volta presencialmente. Eu sei que muita gente ama essa Mega Revisão, então aproveite para participar, tá? Você, tanto de Salvador, Juazeiro, Petrolina, Jequié, Vitória da Conquista e Itabuna. Corre, entra no link aí e faz a sua inscrição, tá bom? 12h41, mudando de assunto, Renatinho, por gentileza, vamos falar desse mapeamento em Itabuna, que aponta 32 áreas de risco para habitação lá na cidade.
Ok, Itabuna tem ao menos 32 áreas de risco para habitação, segundo o mapeamento atualizado na Defesa Civil, órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que apresentou o trabalho na última quarta-feira, dia 14. O coordenador da Civil, Defesa Civil, Kaique Brito, explica que o mapa é resultado de 4 meses de estudos e vai auxiliar o planejamento urbano. Geógrafo, ele lembrou que as áreas de risco se concentram nas zonas periféricas da cidade mais afetadas por deslizamentos, enchentes e enxurradas. Abre aspas, é muito comum que ocorram deslizamentos de terra durante chuvas intensas em áreas de bairros como Santinês, Maria Pinheiro e Califórnia. E esses acidentes não são provocados somente pelas águas, mas também pelos deslizamentos, acrescentou. O relatório está disponível nos canais de atendimento da Polícia, ou melhor, da Defesa Civil e do site da Prefeitura de Itabuna. O evento desta quarta contou com a presença de representantes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, o 4º GBM, e das Secretarias de Planejamento, de Agricultura e pelo Meio Ambiente e também de Segurança e Ordem Pública.
Então tá aí, né? Esse mapeamento da prefeitura, no caso lá de Itabuna, né, principalmente no caso aí a Defesa Civil, que é o órgão ligado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, né, é muito importante aí esse tipo de mapeamento e, claro, deixar a população bem informada sobre essa questão. 12h43, nós vamos acionar ele, tá? O nosso repórter Coutinho Neto, aniversariante de amanhã, sábado, dia 17 de setembro. Já parabenizamos você aqui, Coutinho, mas desejamos novamente parabéns, muita saúde para você e felicidade. Uma ótima tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Sextou, Kátia. Boa tarde também para você, Renatinho Nogueira. Sextou, meu amigo Bad Boy. Ótima tarde, um bom trabalho, Renatinho. Você também que está aqui acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, a sua viatura virtual da Gabi chegou nesta sexta-feira de dia lindo aqui na cidade de Ilhéus, com muitas notícias de polícia. Embarque comigo. Olha, um policial, ele foi baleado em Itabuna. A história foi a seguinte, hein? Olha, um policial militar ficou ferido e um bandido acabou preso no bairro Novo São Caetano, em Itabuna, fato este que aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira. João Gabriel Salles Santos foi denunciado por tráfico de drogas e reagiu à abordagem policial. Os comparsas de João Gabriel conseguiram fugir. João Gabriel tem um mandado de prisão em aberto no estado de Sergipe por tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. O policial militar foi atingido com um tiro de raspão na perna e passa bem. Força, guerreiro, para você logo estar retornando para exercer a sua profissão, que é defender a sociedade. Olha, um morador do município de Ubaíra, no Vale do Jequiriçá, identificado por Ebenilson Pinheiro de Souza, 70 anos de idade, ele era conhecido como Chicão. Chicão morreu na tarde de ontem ao ir vacinar uma vaca e um boi. Este acabou lhe dando uma cabeçada. O fato aconteceu na zona rural do município. Chicão caiu batendo a cabeça no solo. As polícias civil e militar foram acionadas, confirmando a morte acidental. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus. No extremo sul da Bahia, sua viatura virtual da Gabi chega até o município do Prado. Lá em Prado, um homem que até o momento não foi identificado foi encontrado sem vida na manhã de ontem, na zona rural do município do Prado. Próximo ao corpo deste homem foi encontrado um projétil calibre 38 e no bolso da vítima uma pequena porção de maconha. A vítima foi alvejada por 3 disparos de arma de fogo, principalmente na cabeça. No local, ninguém viu nada e não sabe de nada, prevalecendo a lei do silêncio. Município de Sapé-Açu, Recôncavo Baiano. Um homem de 43 anos de idade, ele foi preso pela Polícia Civil ontem à tarde. A prisão aconteceu no local conhecido como Bebe Água, na zona rural do município. O mesmo é acusado de violentar a própria filha, que na ocasião do crime tinha 11 anos de idade. Com mandado de prisão preventiva em aberto por estupro de vulnerável, o acusado não resistiu à prisão ao perceber a aproximação da equipe da Polícia Civil comandada pelo delegado Cristóvão Eber. Ele foi levado para a delegacia territorial, onde permanece preso à disposição da justiça. Olha, a nossa grande Bahia, uma tragédia. Uma médica natural de Santo Antônio de Jesus foi encontrada morta na residência que morava na cidade de Morro do Chapéu no dia de ontem, quinta-feira. Segundo informações, a polícia militar, uma guarnição, foi acionada após os colegas de trabalho da médica Ana Paula Souza sentirem a falta dela no local de trabalho já por 2 dias. A médica Ana Paula morava sozinha e foi encontrada já sem vida dentro do banheiro da residência. O secador de cabelo foi encontrado ao lado do corpo, o que, conforme ainda a polícia militar, indica que a vítima teria sofrido uma descarga elétrica. A informação será confirmada após laudo do Departamento de Polícia Técnica. Ana Paula Almeida Souza, de 28 anos de idade, era filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus, Valdemir de Souza. Realmente uma tragédia com essa médica, jovem médica, de 28 anos de idade, uma descarga elétrica por um secador de cabelo na própria residência. Kátia Gomes, Renato Nogueira e você, do Jornal do Meio-Dia, sua viatura virtual, fica por aqui, retornando na próxima segunda-feira com muitas notícias de polícia. Sextou, amanhã é sábado, dia internacional de todas as sacolas. Tenham todos um ótimo final de semana, mas continue aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho. Eu não aguento com ele, né? Amanhã é sábado, dia de todas. Como é que é? Dia de todas as sacolas.
Aproveitar e levar uma sacola aí em sua casa com a vasilha, viu, Coutinho? Que eu sei que você adora fazer umas iguarias aí, principalmente no final de semana que você é aniversaria.
Ah, meu filho, olha, seguinte, ele não vai estar lá, tá? Eu já sei como ele vai comer, pra onde ele vai. Já tô sabendo de tudo. Grande estilo. Não adianta ir lá nesse fim de semana com a sacola, Renato. Abraço, Coutinho Neto. Bom fim de semana. Aproveite, comemore bastante. Estaremos juntos, se Deus nos permitir, na segunda-feira, nesta edição. Em mais uma edição, né, do Jornal do Meio-Dia. Um abraço. Bem, 12 horas e 49 minutinhos. Vamos de informação. Inclusive, já a Renato já vai liberar aí a participação do ouvinte, tá? Mas deixa eu adiantar logo essa informação aqui. É que o vereador Valnei dos Anjos, do PCdoB, que havia renunciado ao mandato na última segunda-feira, dia 12, depois de agredir uma jornalista, teve o mandato aí cassado após uma votação na Câmara de Vereadores de Jacobina, no norte da Bahia. Durante a sessão, 11 vereadores votaram a favor da cassação e 4 se abstiveram. A votação estava prevista para acontecer na terça, né, dia 13, no entanto, não ocorreu porque os vereadores da bancada de aliados do parlamentar se ausentaram do plenário. Com a cassação decidida ontem, o vereador perde aí os direitos políticos e não pode mais se candidatar a cargos por 8 anos. A agressão que motivou a cassação do vereador aconteceu no dia 5 de junho deste ano e foi registrada por imagens de uma câmera de segurança. O vereador lá de Jacobina, Valnei, estava no Arraiá de Santo Antônio quando esbarrou no pé da mulher que trabalhava no evento. A mulher reclamou com o parlamentar e em seguida teve início uma discussão. O vereador passou a agredir a vítima com xingamentos, empurrões e um soco na cabeça. Nas imagens, 2 viaturas da Guarda Municipal de Jacobina são observadas no local e 3 agentes presenciam a agressão, mas só se aproximam do vereador depois que outras pessoas o seguram, né? Pegaram ele e seguraram ele. Após agredir a funcionária pública, ele, o vereador, é levado por outras 2 mulheres, amparado como se estivesse alcoolizado, e o núcleo da comissão, inclusive, né, núcleo da Comissão de Defesa da Mulher da OAB, né, de Jacobina, emitiu uma nota de repúdio sobre a agressão. Nós também repudiamos essa agressão. Portanto, por conta disso aí, o vereador Valnei dos Anjos, do PCdoB, lá de Jacobina, foi mesmo cassado. É, né? Acho que tomara que a goleira aprenda a não agredir mais mulher, né? Ele pare com isso. É, inclusive, por falar nisso, né? Negócio de agressão, tem gente que acha que pode agredir os outros, assim, né? E ficar por isso mesmo, não, mas para isso existe polícia, né? E justiça, tá bom? 12 horas e 52 minutos, o que temos aí de mensagem de ouvintes? Vamos direto liberando essa participação aí do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Temos mensagens de ouvintes, aliás, acho que só tem gente se inscrevendo para o sorteio de hoje, né?
O grande problema é esse, quer dizer, a grande vantagem, né?
É, a grande vantagem de sexta-feira, né, que as pessoas falam assim, ah, não vou reclamar não, eu vou tentar ganhar o Vale Compras, né, da Supermoda. Mas é isso aí, galera, tem que aproveitar mesmo, né? A gente vive momentos aí tão estressantes no dia a dia, e quando tá ouvindo aqui um programa informativo que a gente sabe que nem sempre tem só boas notícias, aí você se depara com o quê? A oportunidade de ganhar um vale-compras no valor de 100 reais. Ei, maravilha!
Inclusive, a Dedê do Salobinho está dizendo aqui, boa tarde, Kátia, estou te ouvindo. Manda um abraço para mim, Dedê do Salobinho.
Um abraço, Dedê do Salobinho. Quero mandar um abraço também, que eu sei que eles estão ouvindo a gente. Seu Antônio, tá? E Lu, são um casal top ali. É, do restaurante Mamilo na Brasa, aqui no Banco da Vitória. Luana, também a filha, Letícia, estão sempre ligadinhos aqui em nós, tá? Então, seu Antônio, Luci, Luana, Letícia, um abraço pra vocês. Obrigada pela audiência de sempre. Amo o churrasco do Mamilo da Brasa, viu? Vira e mexe, eu passo lá.
A Jô de Lava Pés também tá pedindo seu alô e diz que quer participar da promoção aí da Supermoda.
Lu de Lava Pés, um beijo. Jô, né? Perdão. Isso. Jô de Lava Pés, primeiro obrigada pela audiência, viu, Jô? Um beijo pra você e boa sorte, Jô. Mais alguma coisa? Ó, galera, um abraço aí a todos vocês que estão dizendo que tá participando, que quer ganhar, tá? A sorte está lançada, tá bom? Daqui a pouquinho. Vamos de informação então, Renato? Ontem à noite, né, no final da tarde, assim, na verdade, início da noite, começaram a surgir essas informações. E aí, até num telejornal aí da própria Rede Globo, passou, né? E a gente vai falar sobre esse caso, né, Renato, do ator José Dumont. Ele foi preso por armazenar pornografia infantil. Ele foi preso em flagrante, não é isso?
O ator José Dumont foi preso em flagrante nesta quinta-feira, suspeito de armazenar imagens de pornografia infantil no celular e no computador pessoal. Ele está sendo investigado também por supostamente ter cometido abusos contra um menino de 12 anos. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele morava, ou mora, melhor dizendo, flagraram um ator cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias. A polícia informou que ele se aproximou do menino há um ano, ao oferecer ajuda financeira e presentes. Ontem, ao cumprir um mandado de busca e apreensão na casa do ator, os policiais encontraram vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular pessoal e no computador. A justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados. José Dumont foi preso em flagrante. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar imagens de sexo envolvendo crianças é crime. O ator foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente vítima, o DCAV. No fim da tarde, José passou por uma audiência de custódia e teve a prisão mantida. A defesa de José Dumont não se pronunciou. Afastado de novela, a Globo divulgou a seguinte nota. O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo ou criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenha qualquer relação.
Que coisa, hein? Que coisa. Tá aí. Tá, eu tô rindo aqui porque as mensagens estão chegando. Perdão, gente, mas esse caso aí, né, infelizmente, né, como ele foi preso em flagrante, né, infelizmente, né, tudo aponta que ele cometeu o crime. E é triste a gente ver isso, né, seja uma pessoa anônima cometer esse tipo de crime, ou um artista, como é o caso dele, né, é um artista que faz novelas, aí as pessoas admiram, e aí o cara comete esse tipo de crime. Que coisa, muito, muito triste mesmo. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Raimunda, nossa ouvinte, que ela outro dia reclamou aqui por falta de vacinas. Eu acho que, se não me engano, foi no São José mesmo, a Cauana. E aí ela agradeceu aqui que já chegou lá, depois que a gente reclamou, as vacinas chegaram, tá? Se caso for em Banco do Pedro, tomara também que tenha chegado as vacinas lá, tá certo? Um abraço aí para todos de São José, Banco do Pedro, tá bom? Em Ilhéus, é isso mesmo. Bem, nós vamos de mais informação para deixar os nossos ouvintes bem informados, tá? Vamos falar de um assunto que ontem também, obviamente, chocou muita gente, principalmente a categoria, que, né, tinha esperança aí que o STF não mantivesse essa suspensão aí que foi primeiro mantida pelo Barroso, né? Mas, para você entender melhor, vamos explicar. O STF forma a maioria para manter suspensão do piso da enfermagem. Então, o Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria ontem para manter a decisão que suspendeu a aplicação do piso salarial nacional para profissionais da enfermagem. O ministro Gilmar Mendes, decano da corte, foi o responsável pelo voto que levou a maioria em torno do voto do relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Além de Gilmar e Barroso, também se prestem atenção, viu, a categoria de enfermagem. Além de Gilmar e Barroso, também seguiram esse entendimento os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os ministros que votaram, né, contra, que querem, né, eu acho, pelo que eu entendi, que os enfermeiros tenham acesso sim a esse piso, né, foram os ministros André Mendonça Nunes, Nunes Marques e Edson Fachin. Então, eles divergiram da maioria, né, e também do relator, e votaram contra essa decisão liminar do Supremo, que determinou a suspensão do piso salarial aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O julgamento se dá pelo plenário virtual do STF, que forma, né, de forma aí de julgamento em que os ministros apresentaram seus votos diretamente na página da corte na internet, sem a necessidade de que o caso seja discutido em sessão presencial ou por videoconferência. O fim da análise do caso será hoje, sexta-feira, né, às 23h59. A medida aprovada pelo Congresso fixou o piso de R$ 4.750 para os setores público e privado, né, no caso é para os enfermeiros. O valor ainda serve de referência para o cálculo mínimo salarial de técnicos de enfermagem, ou seja, 70% do valor desse valor, auxiliares de enfermagem 50%, né? E parteiras também 50%. No dia 4 deste mês, o ministro Barroso decidiu de forma monocrática suspender a aplicação do piso até que sejam analisados dados detalhados dos estados, municípios, órgãos do governo federal, conselhos e entidades da área da saúde sobre o impacto financeiro para os atendimentos e o impacto nos serviços de saúde e os riscos de demissões diante de implementação do piso. O prazo para que essas informações sejam enviadas ao STF é de 60 dias. Mas o salário deles aumentaram rapidamente sem avaliar impacto nenhum, né? Ai, Brasil, me deixe. Tá aí, enfermeiros. Triste, né? Realidade. E a gente torce que vocês sejam melhores valorizados, assim como os nossos professores. Bem, Uma hora e um minuto. Então, a gente vai fazer o seguinte, divulgar aqui quem é o sortudo, né? Ou sortudo, sortudo ou sortuda, né? Que ganhou aí esse vale compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado. Dole uma, dole duas, é a Tatiele Santos da Silva. Tatiele Santos da Silva, parabéns, você ganhou um vale compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado nessa sexta-feira, dia 16. A partir de hoje, à tarde, você já pode ir, ó. Acabei de enviar aqui o seu nome para a equipe da Supermoda, tá bom? Então você pode ir na Supermoda da Jorge Amado e aí você vai retirar o seu prêmio, tá bom? Tatiele Santos da Silva, parabéns, um abraço para você. E você que não conseguiu ganhar ainda, vai tentando, toda sexta-feira aqui, até então, está tendo sim esse sorteio do Vale Compras no Valor de R$100 da Supermoda, né? Então aproveite para participar. E nós vamos encerrar aqui a edição dessa sexta-feira, né, Renatinho? Lembrando que ontem a gente extrapolou um pouquinho o tempo, então hoje a gente vai cumprir aqui. Então, gente, ó, desejamos uma ótima tarde a cada um de vocês, caros ouvintes. Ótimo, belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. É um oferecimento da Rede UniFTC. Acesse o vestibular, inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jorge Amado, Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, opa, e Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Boa tarde a todos, boa tarde para você, Renato. E até segunda em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Até lá.
Até lá, Cátia Gomes. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.